audiodescrição, joinhas raras. O diálogo que vocês irão ouvir se passa na cidade de Volta Redonda e envolve estudantes e um professor do Centro Universitário de Volta Redonda, bem como um morador deste município. Os temas tratados no diálogo são patrimônio cultural, memória e a preservação de bens. Ele está distribuído em 14 telas, que serão audiodescritas para todos vocês a partir de agora. Tela 1. Pedro se encontra com Clara no campus de Três Poços, do Centro Universitário de Volta Redonda, pois ambos são estudantes universitários. Pedro é um menino de cor branca, com cabelos volumosos castanhos, olhos pretos, aparentando ter 19 anos, de aproximadamente 1,75, de estatura e magro. Pedro está trajando uma camisa verde, com as mangas compridas, dobradas até o antebraço. Por baixo desta camisa de botão, faz uso de camiseta branca e calça azul. Sua expressão facial é de alegria e entusiasmo. Clara é uma menina de cor branca, com cabelos ruivos, longos, até o meio das costas, olhos castanhos, aparentando ter 18 anos, de aproximadamente 1,65 de estatura e magra. Clara está usando uma blusa rosa, com manga até na altura dos cotovelos e uma calça de cor marrom. Seu semblante também é de alegria e admiração. Eles estão em frente a um grande casario do século XVIII, o qual funcionava como fazenda, mas que hoje são secretarias e salas de aula. O casario é grande, com paredes na cor branca. As janelas são pintadas de azul e são de madeira, com pequenas entradas de luzes na posição horizontal. Uma das janelas está aberta, deixando transparecer os vidros quadriculados com pintura branca no seu entorno. Na parte frontal do casario, existe uma escadaria que inicia com longos degraus e que vai se afunilando em direção à porta. As grandes escadarias são de ferro e pintadas de branco. Assim ocorre o diálogo.
Clara, é tão bom saber que em Volta Redonda tem vários lugares históricos, como esse casarão.
Sério, Pedro? Nunca reparei. Que lugares são esses?
Tela 2. No mesmo local, o diálogo entre Pedro e Clara continua. Pedro irá responder uma pergunta da Clara. A imagem está totalmente focada nos dois amigos, enquanto o grande casario aparece ao fundo de forma ofuscada. Clara está sorridente e ouve atentamente a explicação de Pedro, mantendo a mão direita no queixo enquanto o amigo lhe responde. Enquanto isso, Pedro chama a atenção de Clara, gesticulando com o dedo indicador da mão esquerda. Assim ocorre o diálogo.
São aquelas construções que nos lembram de eventos e até de pessoas importantes, estátuas, prédios antigos.
Ah, e por que são chamados de históricos?
Tela 3. Ainda no mesmo local, Pedro continua a responder e dialogar com Clara. Agora, Pedro gesticula com entusiasmo em sua resposta, mantendo os dois braços levantados. Clara continua a ouvir atentamente. Seus pés estão unidos e suas mãos estão juntas, como que fazendo uma oração. Agora, o grande casario aparece em profundidade e extensão. É possível ver ao fundo um grande galpão onde funciona o laboratório de informática. As grandes portas azuis estão totalmente abertas. Entre o galpão de informática e o grande casario, visualiza-se uma enorme árvore cujos galhos se deitam pelo beiral do telhado e se estendem até a parte superior da porta do laboratório de informática, tampando parcialmente esse galpão. Assim ocorre o diálogo.
Porque eles contam um pouco da história de Volta Redonda. Por isso são protegidos, para que todos conheçam e preservem.
Tela 4. Henrique, professor do Centro Universitário de Volta Redonda, passava pelo local e escutou parte da explicação de Pedro. Animado, confirmou a versão de Pedro e participou da conversa. Henrique é um homem de cor preta, adulto, de aproximadamente 40 anos. Tem cabelos curtos e é forte. Está trajando uma camisa de manga longa de cor azul. Seu crachá de funcionário está pendurado em seu pescoço. Pedro e Clara ouvem atentamente a continuidade de sua explicação. Assim ocorre o diálogo.
É verdade. Como a Igreja Santa Cecília, que tem a arte sacra, ou a Torre da Olaria no Aterrado, que nos lembram como era a vida antigamente.
Nossa, que interessante! Quero saber mais!
Tela 5. Pedro leva Clara para passear na Feira Livre de Volta Redonda, a fim de mostrar mais um pouco sobre o patrimônio cultural da cidade. Eles estão numa longa rua asfaltada, repleta de barracas de feira, de madeira, cobertas por um tecido de cor bege e estão espalhadas dos dois lados da rua. Nas barracas estão sendo comercializados frutas diversas, sendo possível ver um jogo de prato utilizados para pesar a fruta escolhida. Existem alguns vendedores que só aparecem pela metade do corpo, pois as caixas de frutas estão encobrindo as pernas e o quadril. Sobre as frutas, como se fosse um varal, uma linha está esticada e nela estão escritos os preços das frutas. O céu está muito, muito bonito, num tom de azul irradiante. Clara está parada, com os braços cruzados, aguardando a resposta de Pedro. Pedro dá alguns passos e se vira para responder. Assim ocorre o diálogo.
Por que você me trouxe na Feira Livre de Volta Redonda, Pedro? É um patrimônio cultural?
Sim! Patrimônio é como um conjunto de bens e direitos. São coisas valiosas sobre a nossa cultura e a nossa história.
Tela 6. Nesta ocasião, aparece Marília, uma jovem morena e cadeirante, de aproximadamente 20 anos. Marília usa óculos de grau no formato arredondado. Tem cabelo curto de cor marrom, repartido lateralmente. Marília está vestindo uma camiseta de manga curta, na cor caqui. Está com vestido comprido de cor marrom escuro. Conduz sozinha sua própria cadeira de rodas com suporte para o braço. Sua cadeira é de cor preta e o apoio para os braços é de ferro. Ela ouve a conversa entre Clara e Pedro e resolve responder antes de Pedro, dando outros exemplos de forma muito convincente. Assim ocorre o diálogo.
Exatamente. A cultura é nosso patrimônio histórico, como a Praça Brasil e as suas estátuas, logo ali.
Tela 7. Henrique também se junta ao grupo formado por Clara, Pedro e Marília. Ele inicia um diálogo com Clara sobre a Declaração dos Direitos do Homem na França, um documento muito importante sobre a preservação dos bens históricos. Assim ocorre o diálogo.
E a ideia de proteger esses patrimônios ganhou força com documentos importantes, como a Declaração dos Direitos do Homem na França.
Então é como se fosse um tesouro da cidade, como as coleções de moedas, de cartões e até de fotos antigas que guardo com carinho.
Tela 8. Pedro e Clara estão em frente ao Cine 9 de Abril, no centro de Volta Redonda. Trata-se de um bem imóvel antigo, mas muito preservado. Ele é de cor cinza e azul claro. Na sua fachada, é possível perceber que os vãos que sustentam a parte superior do prédio são bastante amplos, uma verdadeira arquitetura moderna, mas bem diferenciada pelo estilo. Há também um gradil logo acima, como se fosse uma varanda. É um prédio muito imponente. Pedro, de forma entusiasmada e com o dedo indicador da mão direita apontado para cima, gesticula, olhando atentamente para Clara e responde sobre a importância do tombamento para a proteção deste bem histórico. Clara, de forma muito atenta e sorridente, fica encantada com a resposta de Pedro. Ao lado, Marília fica ouvindo atentamente o diálogo entre os dois estudantes, sentada em sua cadeira de rodas. Assim ocorre o diálogo.
E o que significa esse tombamento, Pedro?
O tombamento é quando o Estado reconhece o valor cultural ou histórico de um bem e o protege.
Tela 9. Com grande entusiasmo, ainda em frente ao Cine 9 de Abril, Marília complementa a resposta de Pedro, destacando a importância do tombamento para a preservação da memória da população de Volta Redonda. É possível ver alguns veículos coloridos estacionados do outro lado da rua. Assim ocorre o diálogo.
Isso mesmo. E o tombamento não é uma violação ao direito de propriedade. É uma forma de garantir que todos tenham acesso à memória do nosso povo.
Tela 10. Nesta ocasião, ainda em frente ao Cine 9 de Abril, aparece o senhor Joaquim, um morador de Volta Redonda. Joaquim é um homem de cor parda, de aproximadamente 65 anos, parcialmente calvo. Ele está trajando uma camisa roxa de manga comprida. Com o dedo indicador da mão direita levantado para o céu, articula para Clara contando fatos sobre a sua vida e o Cine 9 de Abril. Com os braços cruzados e com um semblante de felicidade, Clara ainda faz um comentário final sobre o lugar. No fundo, aparece o Cine 9 de Abril com a sua fachada parcial. Assim ocorre o diálogo.
Eu gosto muito desse cinema. Desde jovem, sempre vim aqui.
Que legal, senhor Joaquim. É muito importante que todos possam aproveitar esses lugares.
Tela 11. Esta tela é de cor laranja na parte superior. Na parte inferior, a cor é preta e as imagens de Pedro, Clara e Henrique empurrando a cadeira de rodas com a Marília e Joaquim estão sombreadas. Todos estão caminhando do lado esquerdo para o direito da tela. No fundo, a seguinte inscrição, abre aspas, eu amo Volta Redonda, fecha aspas. No lugar do amo, tem um coração vermelho e a palavra Volta Redonda está abreviada pela sigla VR, entre aspas. Ao fundo, a famosa chaminé, que também está sombreada e é patrimônio histórico de Volta Redonda. Eles estão caminhando e Clara está perguntando quais são os bens históricos da cidade. Assim ocorre o diálogo.
Mas quais são os lugares em Volta Redonda que são tombados como patrimônio histórico e cultural?
Tela 12. Pedro, com grande entusiasmo e com os braços para cima, elenca os bens tombados de Volta Redonda, respondendo à pergunta de Clara. Na tela, ao fundo, aparecem dentro de balões as fotografias de cada um dos bens tombados na cidade de Volta Redonda e que foram mencionados por Pedro. Segue a citação de cada um dos bens tombados.
São todos esses aqui.
Colégio Estadual Barão de Mauá. Feira Livre de Volta Redonda. Sede da Fazenda São João Batista. Memorial Zumbi dos Palmares. Igreja Santo Antônio. Complexo do Recreio do Trabalhador. Estátuas e construções da Praça Brasil. Clube Umuarama. Cine 9 de Abril. Sede da Fazenda Três Poços. Sede da Fazenda Santa Cecília. Hotel Bela Vista. Antigo Centro de Púria Cultura. Prédio do Tiro de Guerra. Chaminé da Antiga Olaria. Grêmio Artístico Cultural Edmundo Macedo Soares e Silva, Gacemes. Colégio Estadual Manuel Marinho. Monumento dos Ex-Combatentes. Clube Fotofilatélico e Numismático. Prédio do Tiro de Guerra. Chaminé da Antiga Olaria. Sede da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda. Igreja Santa Cecília.
Tela 13. Henrique aparece sozinho com o dedo indicador da mão direita voltado para cima, falando sobre a Constituição e as nossas lembranças, tanto no campo quanto na cidade. Ele fala entusiasmado enquanto segura o crachá do Unifoa pendurado em seu pescoço com a mão esquerda. No fundo, de forma ofuscada, aparece o monumento dos ex-combatentes em cores amarela e verde, tendo ao lado duas árvores grandes que também são ofuscadas pela imagem. Assim ocorre o diálogo.
E a nossa Constituição Federal protege nosso direito de memória histórica na cidade e no campo.
Tela 14. Henrique, Joaquim, Marília, Clara e Pedro estão sorrindo em frente ao monumento dos ex-combatentes. Joaquim diz algo sobre os lugares bonitos de Volta Redonda. Clara concorda. Joaquim auxilia Marília em sua cadeira de rodas. Marília está sorrindo e olhando para Clara. Henrique, o último dos personagens, caminha feliz, com a mão pendurada no bolso direito da calça. Pedro caminha e sorri, gesticulando com a mão esquerda em direção ao monumento dos ex-combatentes, onde está uma réplica do avião Chavante na frente de dois coqueiros bem altos. Ao fundo, uma rampa que leva até o interior do edifício em homenagem aos ex-combatentes. Assim ocorre o diálogo final.
Precisamos aproveitar os lugares bonitos da nossa cidade.
Isso mesmo, gente! Vamos proteger as joias raras de Volta Redonda!